Audiobook grátis apresenta Frei Januário, dormida sua regalada cesta, dispôs-se a fazer horas para a ceia, indo comunicar ao fidalgo a grande nova das disposições de espírito, suspeitas e subversivas, em que encontrou o filho mais velho. Ainda Dom Luís meditava nas mudanças que ia sofrer o regime econômico da casa e nas mais ou menos prováveis consequências delas, quando a voz fanhosa do padre procurador se fez ouvir à porta, articulando o costumado, Lissete. E sem esperar resposta, o padre Frei Januário foi entrando. Ainda às escuras, senhor Dom Luís? Nem sempre temos para nos alumiar luzes tão belas como esta, respondeu o fidalgo, designando o luar que já lhe inundava o quarto, quer não isto de luar não é lá das melhores coisas e depois o ar da noite, a noite está que parece de maio. Sim. Mas sempre os vapores dos campos. Eu acho mais prudente acender luz e fechar as janelas. Não me oponho, Frei Januário, até porque temos que falar. Sim. Também tenho que comunicar a V. Exc. Pois, muito bem. Vamos a isso. Fecharam-se as janelas, vieram as luzes e dispôs-se tudo para a conferência. Dom Luís exigiu que Frei Januário falasse primeiro. Visto isso, principiarei, e o que sinto é que seja para dar a V. Exc. Noticias assustadoras, preludiou o egresso, assustadoras. Que é afinal? Alguma insolente exigência de credor. Nada, nada a coisa é outra. Trata-se do filho de V. Exc. De Maurício? Que fez ele? Não, senhor, não é do senhor Dona Maurício, que eu falo. Então? É de Jorge? Justamente. Eu conto a V. Exc. E Frei Januário principiou a expor ao fidalgo os pormenores da discussão que tivera com Jorge ao jantar e a comentá-la com reflexões próprias. Horas antes, esta comunicação teria talvez produzido o efeito estupendo, que o egresso calculara mais a prévia entrevista de Dom Luís com os filhos tirara toda a importância à revelação. Dom Luís apenas franziu o sobrolho à parte mais demagógica das doutrinas do filho, mas esse mesmo signal de desgosto foi passageiro, e quando o procurador acabou a sua estirada confidencia, em vez da indignação e do espanto com que esperava vê-lo acolhida, apenas escutou estas simples palavras, pronunciadas com a maior flegma. E então que pensa disso, Frei Januário? Lá de si para si o padre replicou a pergunta com a sua expressão favorita de desapontamento, lérias, mas em voz alta não foi tão expressivo, e respondeu em frase mais parlamentar, o que penso? Que hei de eu pensar? E vê. Exc. O que pensa? Eu por mim. Penso que anda que febre liberal ou o veneno já está no sangue. Tão. Certo. Aquilo dá logo sinal de si. Em eles principiando a cantar-me ladainhas a esse trabalho, eu digo logo com os meus botões, pois sim. Sim, estás arranjadinho. O senhor Dom Jorge conversou por aí com algum mação. Quem sabe? Alguns desses engenheiros que estão na estalagem do manco. Isto de engenheiros é gente que se não confessa ou então são coisas do hortelão, que eu não seja quem sou se ainda não há de dar que falar nesta casa, mais o certo é que lhe meteram na cabeça essas caraminholas e se vê. Exc. Não olha por isso, eu lhe protesto que dão com o rapaz mação, o que é uma pena, porque é um bom rapazinho. Mas quando eles me vêm com as nobrezas do trabalho aos contos, torço-lhe logo o nariz. Parece-me que desta vez são sem fundamento os seus receios, Frei Januário. Afinal, pondo de parte alguma expressão menos sensata, e que o verdor dos anos desculpa, as ideias do rapaz são razoáveis. Razoáveis? Pois por que não? Que quer ele ocupar em alguma coisa o tempo, que perde na ociosidade. Está cansado da vida de rapaz. É natural e é louvável. E em que quer ele empregá-o? No que amanhã será constrangido a fazer, com pior resultado no que o devera ter feito na idade dele em trabalhar, ingerir os bens da sua casa. Mais vale então que principie já, Frei Januário, sob a guia dos seus conselhos, do que tarde, às cegas e sem uma pessoa de confiança encaminhá-o. Pois é verdade, mas, ele falou-me nisso há pouco. Ah! Pois sempre fez o que disse? Fez, sim, e fez bem. Achei que o rapaz tinha pensado maduramente no caso e dei-lhe a permissão que ele pediu. Era até o que eu tinha para dizer-lhe. Então, visto isso, de hoje em diante? De hoje em diante, Jorge se entenderá consigo. O Frei Januário precisa de descansar também. Eu ainda não estou cansado, resmungou o padre. Espero que dará a meu filho todos os esclarecimentos de que ele precise e todos os conselhos da sua muita experiência, não seja essa dúvida mais, na verdade. O relógio do corredor, batendo 9 horas, cortou inesperadamente a frase ao egresso. Pelos modos a ceia ia tardando. Com licença, disse ele, levantando-se, eu vou ver como correm as coisas na cozinha. Mas nos corredores murmurava consigo, em tom aforismático, não tem que ver. Filho mação, pai idiota. Casa perdida. Como Frei Januário suspeitasse que ia encontrar o cozinheiro menos atento no desempenho dos seus gravíssimos deveres, dirigiu-se, pé ante pé, à cozinha, a fim de surpreender-o em flagrante. Ao avizinhar-se deu-lhe maior rebate às suspeitas um acalorado travar de vozes, que de lá vinha. Espreitou. A criadagem estava em congresso, orava o hortelão, o inimigo irreconciliável do padre escutavam n ou os outros boquiabertos, e mais atento do que nenhum, o cozinheiro, que sentado em um banco baixo, com uma perna atravessada sobre a outra e as mãos a segurarem o joelho, nem ouvia o chiar das caçarolas, nem se lembrava da ceia. O padre fumou com a descoberta. O hortelão dizia, foi então que o imperador. Oh, aquilo é que era um homem. Foi então que ele fez aquela fala que lá está toda na memória do Mindelo, que foi onde nós desembarcamos, no dia 8 de julho de 1832, ali pela tardinha. E o hortelão, tomando uns ares solenes e endireitando o corpo, começou recitando oratoriamente, soldados. Aquelas praias são as do malfadado Portugal ali, vossos pães, mães, filhos, esposas, parentes e amigos, suspiram pela vossa vinda e confiam. Era demais para a magnanimidade de Frei Januário. A proclamação de Dom Pedro desafinava-lhe os nervos, sempre que a ouvia ou que não era poucas vezes, graças ao entusiasmo do hortelão. Cedendo, pois, ao seu ânimo. Indignado, o padre rompeu pela cozinha dentro, exclamando, então que pouca vergonha é esta? O fidalgo à espera da ceia, e esta súcia de mandriões aqui postos a ouvir as patranhas daquele senhor. Os criados surpreendidos ergueram-se em alvoroço e tomaram os seus postos. O hortelão reagiu, como era seu costume. Patranhas? Isso lá mais devagar. Isto vi e ouvi eu, como vejo é. Ouço a você, mecê, e muito me honro em dizê-lo. Patranhas. Quem quiser pode ler tudo isso nas gazetas e muitas coisas mais. Eu fui soldado do imperador e, está bom, pouco falatório. Você o que é, é hortelão e o lugar dos hortelões não é na cozinha. Lá se vamos a isso, também o do capelão não é ao pé das panelas, é. Contudo você mecê pode dizer-se que não tem outro posto, onde esteja mais firme. Tenha cuidado com a língua olhe que um dia a paciência esgota-se é. Depois não se queixe. Não se meta o senhor padre comigo, se não quer ouvir. Olhe que eu fui soldado, e não é um frade que me leva melhor. À vontade que eles nos têm sei eu, que ainda me lembra de ver arder por os quatro cantos o convento de S. Francisco, na noite de 24 para 25 de julho, e por pouco que não morriam queimados todos os meus camaradas de caçadores 5. Hein? Que diz você mecê aquela caridade? Você não se quer calar? Eu direi ao senhor Dom Luís as conversas que você tem aqui na cozinha e a maneira por que fala da religião e da igreja. Quem falou em tal? Eu em quem falo e nos frades, que é coisa diferente. A desavença terminou com a súbita saída do padre, que perdia as estribeiras nestas lutas. A criadagem ficou rindo dele pelas costas. E o hortelão passou a contar por miúdo como tinha sido o caso do incêndio do convento dos franciscanos. O padre, na presença do fidalgo, encetou a sua milionésima queixa contra o jardineiro e acabou por dar o milionésimo conselho da sua imediata demissão. O fidalgo ouviu pela milionésima vez com o silêncio do costume. Daí a momentos estava o procurador aplacado, porque ceiava. A ceia assistia o fidalgo e os seus dois filhos. Ninguém falou durante a refeição nocturna. O padre estava amuado, Dom Luís pensativo, Jorge e Maurício trocando olhares de inteligência sobre o aspecto carrancudo do padre. Ao erguer-se da mesa, Dom Luís disse para o filho mais velho, o senhor Frei Januário já está informado do que hoje se combinou. Amanhã. Ele que tem a bondade de te dar os conselhos precisos. E depois de uma seca boa noite, Dom Luís saiu da sala. Os filhos levantaram-se para também se retirarem. Jorge interrogou o padre, a que horas quer que o procure amanhã, senhor Frei Januário? A que horas? Ah! Sim! Isso! Eu sei! A coisa não é de pressa! Se não for amanhã, há de ser amanhã, atalhou Jorge. Há de ser! Essa é boa! Sabe lá da minha vida? Há de ser! Tem graça! Não lhe tirarei muito tempo. Sossegue. Quero só que me passe os livros. E os papéis? Os livros. E os papéis? Mas para quê? Porque da manhã em diante tomo conta deles. Eu não me entendo com criancices. Na verdade o senhor Dom Luís fez-me o que eu nunca esperei dele. É bem custoso receber tal paga no fim de tantos anos de serviço. E então que patetices. Atender aos caprichos de uma criança em coisas tão sérias como estas. E sabe que mais, senhor Jorge? Eu não tenho vagar nem paciência para me por agora ensinar. Meninos, Maurício ia responder, talvez com aspereza, mas Jorge atalhou-o. Dizendo, mas quem lhe fala em ensinar? Quem lhe pede lição ou conselho? Então para que me procura amanhã? Para que me dê os livros e mais documentos relativos à gerência da casa, e me preste os esclarecimentos que eu lhe pedir. Não são perguntas de discípulo, perceba o que quer dizer na sua, são de juiz. Não. Quem o supõe réu? Não, senhor. É apenas uma curta conferência. Como trocar da senha entre a guarda que se rende? Então o senhor Jorge está seriamente resolvido a tomar conta disto? Muito seriamente. Sim, senhores. Há de ser bonito. Mas isto é até um caso de consciência, e eu não sei se devo. Aplaque os seus escrúpulos, Frei Januário. A responsabilidade de um procurador expira no dia em que a procuração lhe é retirada pelo constituinte. Até amanhã. Não se esqueça de me apresentar todos os livros da sua escrituração. E ele aí torna. Ora que cisma. Eu sei lá de livros e de escrituração, homem. É boa. Isto não é nenhum armazém. Então geria de cabeça, Frei Januário? Perguntou Maurício, rindo. Geria, como entendia. Tomo os apontamentos precisos, mas lá de parla patices e espalha fatos é que nunca fui. Bem amanhã examinaremos esses apontamentos. Boa noite, Frei Januário, concluiu Jorge. Senhor Frei Januário, muito boa noite, secundou zombeteiramente. Maurício. Ide com Nossa Senhora, murmurou o padre irritado. Os dois rapazes saíram, rindo dos amus do egresso. Este ficou só, e encetando o habitual complemento da sua substanciosa ceia, ia resmungando, forte pancada desta gente. Olhem agora o criançola. E como ele fala. Parece já um senhor que todo lo manda. Os livros. Era o que me faltava. Era ter livros para assentar contas com rendeiros e dívidas da casa. Bem digo eu. Mas deixa estar que eu curo da mania de meter o nariz nestas coisas. dou-lhe uma esfrega amanhã. Em ele vendo como há. Casa está embrulhada, perde logo o furor com que está de administrar. Sempre lhe hei de fazer uma tal barafunda de papelada, que o rapazinho há de ir dizer ao papá que não quer saber de contas. Ora, deixe estar. Muito me hei de rir. Quando ele principiar a ver o sarilho, em que isto tudo está metido, que nem eu sei já como sair dele, então é que há de dar vivas, e gritar a que del rei. Ora, deixe estar. E o padre ria, ria de boa feição, ao pensar no logro que havia de pregar. A Jorge, ria e comia o bom do homem, que era um gosto vê-o. Depois foi deitar-se, e o sono de uma certa classe de bem-aventurados baixou-lhe sobre as pálpebras, suave e restaurador. Jorge não dormiu, como o padre velou até alta noite, lendo, calculando, combinando planos econômicos. Maurício também dormiu pouco, pensou igualmente no futuro, na revolução que ia operar-se na sua vida, mas de um modo vago, sem ter ainda um plano formado, nem trabalhar para isso. As mais variadas e brilhantes imagens passavam-lhe pela fantasia, sem que se fixasse uma só delas. Era um suceder de ideias tão rápido, que parecia estonteal, como o ilusório movimento das margens perturba o viajante novel arrebatado no convés velocíssimo de um barco a vapor. No dia seguinte teve lugar a solene conferência do padre de Jorge. Frei Januário tentou realizar a traça que com aplauso próprio delineara na véspera. Desdobrou em cima da mesa toda a papelada, amontoou, sem classificação nem escolha, procurações, recibos, contas, contratos de arrendamento, títulos de propriedades, escritos de quitação com a fazenda, e outros vários documentos, com o intuito de assoberbar a inexperiência de Jorge e castigar-lhe as aspirações ambiciosas. Depois de ter assim patenteado aquele caos aos olhos do seu proposto sucessor, o padre, encostando os braços à banca, apoiou o queixo entre as mãos, posição em que a boca repuxada lhe tomava um jeito de caricatura eminentemente cômico, e ficou à espera do resultado das suas manhas com um sorriso de malícia e triunfo. Jorge, porém, não desanimou. Com um rápido lançar de olhos julgava da importância dos papéis, que sucessivamente examinava, e assim os punha de lado para segundo exame ou os guardava como vistos. Dentro em pouco tempo entrou a ordem no caos, e Jorge passou a mais minuciosa revista. Frei Januário já se sentia um tanto incomodado com o andamento que ia vendo as coisas, e insensivelmente foi tomando uma posição mais discreta e fugiu-lhe do rosto o ar malicioso com que até ali observara Jorge. O peor não tinha principiado ainda. Jorge acompanhou o segundo exame, a que procedeu sobre os papéis de importância, de uma série de perguntas, que embaraçaram sobremaneira o padre. Reconheceu então que o filho de Dom Luís não era a criança que ele supusera, que via mais claro naqueles negócios do que ele próprio, com toda a sua experiência, e que a conferência, na qual esperava dar uma memoranda lição ao impertinente discípulo, podia muito bem terminar com notável desvantagem do mestre. Ao princípio do fogo cerrado de questões e objeções, o padre tentou entrincheirar-se atrás de evasivas, tratando o caso jovialmente, mas teve de abandonar essa tática, diante do tome e aspecto de seriedade varonil, com que Jorge lhe insinuou: Senhor Frei Januário, eu não vim aqui para brincar, nem o assunto da nossa conversação é digno dessas jovialidades. Sou um dos futuros herdeiros desta casa e quero saber como ela tem sido administrada até agora. O padre experimentou a arma da dignidade ofendido. Então quer dizer que desconfia de mim? E instaura-me um processo? Peço-lhe por favor que não venha com isso outra vez. Ninguém o acusa. Já ele agarrou disse. Peco-lhe só esclarecimento sobre o passado, para poder caminhar para diante. Frei Januário acabou por se convencer de que não havia fugirá. Sabatina. Não lhe foi suave tarefa aquela. Jorge pela primeira vez lhe fazia ver os erros de ofício que ele cometera, a imprudência com que dirigira certos negócios, o desleixo em que deixara outros, a ilegalidade de certos atos, os riscos em que pusera parte dos bens da casa. O padre suava, torcia-se, esfregava a testa, entrava em explicações confusas donde com muito custo saía. Titubeava, gemia, protestava, limpava os óculos, chamava em seu auxílio. céus e terra a mais tudo era inútil poeira de encontro à paciência é. Fleugma com que Jorge o interrogava ou lhe fazia qualquer observação. Que, sem ser formulada como censura, feria no vivo a susceptibilidade do padre. Em uma palavra, o resultado da conferência foi exatamente o oposto ao que Frei Januário prognosticara. Quem dele saiu atordoado, desgostoso e disposto deveras a não querer saber mais da administração da casa, foi o padre e não o rapaz. Frei Januário viu com espanto esboroar-se o edifício da sua experiência, em cuja solidez ele próprio tinha a ingenuidade de acreditar, ao simples sopro de uma criança. A impressão que lhe ficou deste apertado inquérito foi tal, que o pobre homem passou a sentir um entranhado medo de Jorge, e a empalidecer só com a lembrança de uma cena como aquela. Sempre que Jorge lhe dirigia a palavra daí por diante, já o padre previa com terror uma interpelação e ficava nervoso. Muito mais se Dom Luís estivesse presente. Assim pois, graças a estes medos, Frei Januário, em vez de tornar-se vigilante em relação aos atos de Jorge, tratou de evitar o tanto quanto podia o desgraçado persuadira-se de que tinha cometido tantas faltas na sua administração, que o seu desejo era ver passar já sobre elas muitos anos para desvanecer-lhes os vestígios. Jorge ficou, pois, completamente à vontade. Dom Luís, interrogando o capelão, ouvira dele que Jorge estava habilitadíssimo para administrar a sua casa. Foi quanto bastou ao fidalgo para confiar cegamente no filho e para anuir sem exame a todos os seus projetos, como por tantos anos fizera aos do padre. Portanto, sem desconfiança de pessoa alguma, pôde Jorge combinar com Tomé, em entrevistas noturnas na herdade, o seu plano de administração. Tomé era nestas coisas um prudente e avisado conselheiro. Estudaram ambos a maneira de remediar muitas faltas cometidas, entraram em correspondência com o advogado do fazendeiro. Por causa de uma velha e importante demanda da casa, Jorge visitou todas as suas terras, celebrou novos e mais vantajosos arrendamentos sempre que pôde, e para estes primeiros atos levantou em segredo parte do empréstimo agenciado por meio do capital e do crédito de Tomé da Povoa. Causou espanto na terra a revolução administrativa da casa mourisca. Os que mantinham vistas interesseiras sobre os bens do fidalgo e que, movidos por elas, entravam em transações com a casa, conceberam ao princípio lisonjeiras esperanças, vendo que tinham a tratar com um moço inexperiente. Cedo, porém, se desenganaram, encontrando-o sempre cauteloso e perspicaz, graças à inteligência apropriada e aos conselhos do previdente Tomé, que entrava em tudo sem ser visto nem suspeitado sequer. As entrevistas de Jorge e do fazendeiro tinham sempre lugar de noite, como já dissemos. Jorge saía de casa quando já todos dormiam menos Maurício, único que se recolhia ainda mais tarde e que nem sequer sabia das sortidas do irmão. Tomé da Povoa esperavam na herdade, onde o rapaz entrava com o mesmo mistério, e às vezes prolongavam-se até altas horas estes conciliábulos econômicos. Neles, ambos aprendiam. Tomé abria a Jorge os tesouros da sua muita experiência, e esclarecia-o com os conselhos dictados por um são juízo e uma natural lucidez. Jorge, que já enriquecera a sua biblioteca de novos livros e de periódicos de agricultura e de economia rural, falava a Tomé dos progressos e melhoramentos agrícolas dos países estrangeiros, e eram para ver a atenção e o entusiasmo com que o lavrador o escutava. Com o ânimo arrojado e despido do cego e supersticioso amor pelas práticas velhas, Tomé tomava nota de muitas dessas inovações, para as experimentar, praticando-as nas suas próprias terras. Que belos e grandiosos projetos de futura realização não planeavam eles, inspirados das maravilhas obtidas pela agricultura nos países mais adiantados, onde é exercida por homens inteligentes e instruídos. Passado pouco tempo, Jorge gozava já na aldeia de uma fama de fino administrador, que lhe granjeou os respeitos de todos os habitantes. Para esta boa fama concorreu uma circunstância preparada ainda pelos ressentimentos de Frei Januário. Depois de destituído, e ainda para mais derrotado pelo estreito inquérito de Jorge, e antes que conseguisse dominar completamente o seu despeito, tentara o padre levantar ao rapaz uma nova dificuldade. Com esse intento convocou um dia todos os criados da casa e da lavoura, que viviam das soldadas do fidalgo, ou melhor, na esperança delas, e depois de os ter juntos, deu-lhes velhacamente a notícia de que, tendo sido dispensado pelo senhor Dom Luís de continuar a gerir os negócios da casa, não era daí por diante responsável pelo pagamento das soldadas atrasadas nem das futuras, que esses negócios estavam agora ao cargo do senhor Dom Jorge e que se entendessem com ele, porquanto da sua parte lavava as mãos de tudo. A estas palavras, levantou-se murmuração entre alguns criados, que não tinham grande confiança no novo gerente e que reclamavam do padre o pagamento das soldadas vencidas, dizendo que era ele o responsável por esses pagamentos, visto serem do tempo da sua administração. Não quero saber de contos, insistiu o padre. Por feliz me dou eu em me terem tirado dos ombros esta canseira. Os outros que se avenham como puderem. A celeuma continuava, apesar da contrariedade do hortelão, que declarou que pela sua parte estava satisfeito com a mudança, porque o senhor Jorge era um rapaz de juízo e de brios, e, melhor do que ninguém, homem para cumprir a sua palavra. Estavam as coisas nestes termos, quando um fato imprevisto as modificou. Foi o aparecimento de Jorge. A cena passara-se em uma sala contigua do cartório da casa, onde desde pela manhã Jorge se encerrara a examinar uns papéis de importância. O padre supunha-o fora, e por isso promover aquela reunião, prestes a tornar-se tumultuosa. Assim pôde Jorge ouvir tudo. Percebeu a necessidade de fazer cessar aquela cena escandalosa, e terminá-la airosamente, embora à custa de algum sacrifício. Nesta resolução levantou-se e abriu de par em par a porta pela qual comunicavam as duas salas. Assim que o viram, os criados emudeceram. O padre julgou-se perdido. Jorge dirigiu-se placidamente àqueles. Quando o senhor Frei Januário lhes disse que me procurassem para serem pagos do que se lhes deve, era melhor que o fizessem logo, e não levantassem esse clamor próprio de uma feira. Entrem, que eu aqui estou para lhes fazer contas. E a um gesto imperioso de Jorge, os criados entraram tímidos no gabinete, ocultando-se uns com os outros. Entre também, Frei Januário, disse Jorge ao padre, que procurava retirar-se sorrateiramente da sala. O padre teve de obedecer, a seu pesar. Jorge sentou-se à mesa e principiou a interrogar os criados, um por um, sobre a quantia que se lhes devia, e pagando-lhe-a integralmente, depois de obtida a informação. Assim os correu e satisfez a todos, à exceção do hortelão, que o estava a observar calado e com os olhos úmidos. Jorge voltou-se para ele e disse-lhe, estou que te fazia ofensa, se te pagasse ao mesmo tempo que a estes desconfiados. Tu és dos que esperam com esta garantia. E estendeu-lhe a mão francamente aberta. O hortelão quase se precipitou para ela e apertou-a comovido nas suas. Ó senhor Jorge! A maior paga que me pode dar é não me pagar nunca. Movidos por esta cena, os outros criados vieram depositar na mesa outra. Vês o dinheiro recebido. Lá por isso. Nós também esperamos. Jorge restituiu-lhes o dinheiro, não é necessário. Levem N.O. E depois acrescentou, as circunstâncias atuais da nossa casa obrigam-nos a fazer mudanças. No serviço. Temos de reduzir o número dos criados de dentro e aumentar os de lavoura. Por isso, vocês quatro, Francisco, Lourenço, Pedro e Romão, podem procurar outra casa. Para nos servir bastam os outros dois. Vocês, os de lavoura, ficam, se quiserem, e se tiverem parentes que pretendam empregar-se aqui no mesmo serviço, mandem-nos ter comigo. É? Agora podem ir. O tom em que foram ditas estas palavras excluía qualquer observação. Saíram todos. Frei Januário, acrescentou Jorge, dirigindo-se ao padre, que estava meio aparvalhado, podia fazer-me saber mais delicadamente esta devida de casa. Apesar disso agradeço-lhe o ensejo que me deu de apagar. O padre resmungou não sei o quê, e saiu cada vez com mais medo de Jorge. Onde foi o diabo buscar já tanto dinheiro? Pensava ele. Não pode deixar de ser da maçonaria. O hortelão ficou só com Jorge. O pobre homem estava entusiasmado com a honrosa distinção que recebera, e para manifestar o seu entusiasmo passou a contar a Jorge como é que se tinha dado o ataque do Monte das Antas. Esta cena, divulgada em pouco tempo, concorreu, como dissemos, para aumentar os créditos de Jorge em toda a aldeia.